Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Pessoal, nós estamos numa série de estudos bíblicos, mas é uma série temática, intitulada Bless. Vocês estão sabendo, né? Está todo mundo por dentro da novidade. Esse livro aqui, basicamente, é o que deu o título para a série de pregações, é o que tem nos guiado ao longo dessas pregações, são os 5 passos para um evangelismo, basicamente. É um livro sobre evangelismo, é um livro sobre compartilhar o evangelho para o seu colega, seu amigo, seu vizinho. Inclusive o livro traz, né, alcançando vizinhos, transformando o mundo, na ideia de não só do vizinho da sua moradia, mas o vizinho, o próximo, né? Aquele que está do seu lado. E eu queria iniciar o nosso tempo hoje de estudo bíblico da mesma forma que o Patrick começou da última vez. Então ele estabeleceu um padrão. A gente vai seguir esse padrão. Então, se é dessa forma, então a gente vai começar vendo um vidinho sobre um evangelismo que fala bastante sobre o tema que nós vamos conversar hoje, ok? Então, a Fabrícia vai colocar aí o vídeo, vai apresentar para nós. Acompanhe e veja essa conversa.
Do you believe in God?
I don't.
Have you ever believed in God?
I did. I searched high and low for him.
Have you ever prayed? Or?
Oh, of course. I even pray now. I mean...
Who are you praying to?
Sometimes I'm just calling out. If you're there, listen. If you're there, show me you listen.
Can I pray for you?
Sure. I'll take prayers. Hold up. Because I ain't going getting struck down in case there is a God. Like, I was just kidding. Just, whoa. Like that TikTok, you just wake up in all the clouds. Oh,
I done messed up.
I ain't going in.
Lord, I just pray into her heart areas, Lord, where her heart has been hardened by the pains of life. May you show her where she opened up her phone and saw her son's Facebook. Jesus, where were you? When you revealed yourself to her so that she knows that you were with her, even in those moments.
Oh, God. I have so much anger. Never goes well when I try to just talk to him, because just anger he's had all over him.
You can be angry at God. You can take it. You can swear. All you can throw things, you can punch things.
I'm just tired of being angry.
Do you have a therapy?
Yeah, I do. I do a lot of, like, I don't like talking all the time, so I don't do a lot of therapy, but...
You don't like talking?
Okay. O vídeo é curtinho, mas mostra o poder que nós temos em só escutar as pessoas. As pessoas ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos amigos. Muitas pessoas, elas não têm para quem chorar, para quem desabafar, para quem chegar junto e simplesmente falar aquilo que vem, a primeira coisa que vem à mente, só para poder compartilhar. Hoje nós vamos conversar sobre o segundo passo do Bless. Então é o acróstico, né? B, busque primeiro em oração. Nós já falamos disso semana passada. Inclusive, se você tem aí o seu cartãozinho preenchido já, eu acabei de pegar o meu de novo, porque o meu filho pintou todos os quadradinhos, cada um numa cor diferente. Então eu não posso evangelizar cores diferentes. Então eu já peguei o meu segundo agora para preencher. Mas se você já preencheu ou ainda falta algum, continue preenchendo, a gente vai continuar orando para essas pessoas. Mas agora eu quero que você olhe para essas pessoas e nós vamos aprender a ler essas pessoas escutando elas. Então o segundo passo do Bless é lendo o outro com a escuta. As pessoas estão, como eu disse, sedentas em escutar uns aos outros. Elas estão sedentas por falar e por alguém que as escute. E muitas das vezes nós ignoramos essas pessoas e muitas das vezes a gente nem quer escutar essa pessoa. Nosso dia a dia é cheio de corrida, cheio de agenda, cheio de programação, mas por vezes a gente não para para simplesmente conversar e deixar o outro falar. Quantas vezes você já se passou numa conversa E no meio daquela conversa, enquanto a pessoa estava falando da sua situação, você já estava pensando na resposta que você ia dar para ela. Ou mesmo o outro oposto. Enquanto ela está falando, você está pensando na morte da bezerra, como minha mãe falava em casa. Pensando em coisas, outras coisas. E fazendo referência ao Dia das Mães, hoje, quantas vezes vocês que são mães já disseram para os seus filhos, vocês não estão me escutando, né? Eu falo tantas vezes. Ou mesmo os filhos que têm alguns problemas de audição, que escutam algumas coisas, mas certas outras coisas não. Principalmente quando essas coisas se referem a lavar a louça. É, pelo menos comigo sempre foi assim. Eu nunca escutava minha mãe pedindo lavar a louça. Ela sempre falava que já tinha pedido, mas eu nunca escutava. Mas nosso ouvido, ele é de fato seletivo. A gente tem um problema de audição que vai muito além do físico. Nós escolhemos aquilo que nós queremos escutar, prestar atenção. E nós às vezes ignoramos o outro que está do nosso lado, carecendo e padecendo. O evangelismo, o vídeo que nós vimos, mostra uma pessoa sentando ao lado dessa mulher. E se você prestar atenção no vídeo todo, ela é uma boa aula de evangelismo, porque ele só escuta. Ele faz perguntas e ela responde. Perguntas e responde. A única coisa que ele falou para ela, posso orar por você? E ele ora. Ponto. Depois disso ele faz uma outra pergunta para continuar o assunto e ele quer que essa pessoa fale. Ele quer dar um espaço onde ela seja acolhida, bem recebida. E nós temos que gerar esse espaço através do nosso ouvir, do nosso ouvido. Ao longo do decorrer do nosso estudo, eu vou passar por três textos bíblicos que nos ensinam sobre ouvir. E nós vamos entender, primeiramente, que nós devemos escutar com o nosso coração, escutar o coração do outro e escutar o coração da nossa comunidade, escutar a nossa cidade. O primeiro, então, texto bíblico, eu quero que você abra a Bíblia de vocês em Provérbios capítulo 18, versículo 13. Provérbios 18, 13. Não é essa a ordem, que se você está lendo o livro acompanhando com a gente, ou já leu, no caso de algumas pessoas que eu tenho certeza que já tem o livro na mão e talvez já leram, mas não é essa a ordem que o livro vai trazer aqui. Eu dei uma reorganizada, mas eu gostaria de começar com vocês lendo Provérbios. Eu gosto muito desse livro de Provérbios, os conselhos são muito práticos, muito fáceis da gente entender e tem para nós uma prática essencial para a nossa vida. Provérbios capítulo 18, versículo 13, diz o seguinte: todo mundo já abriu? Acompanhou? Ligou na sua Bíblia? Todo mundo está me escutando, né? Porque hoje é sobre isso. Então vamos lá. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Simples, prático e fácil. Quantas das vezes, como eu já citei de exemplo, nós já temos a resposta para tudo. Nós já temos um diagnóstico para a situação quando a gente não conhece todo aquele momento. Eu tenho um conhecido que ele tem essa dificuldade. Depois, principalmente depois que ele fez um curso de aconselhamento bíblico, que ele saiu olhando para todo mundo, toda a conversa que ele tinha, ele saía catalogando as pessoas dentro do processo do aconselhamento bíblico. Se você já fez curso do Nutra, de aconselhamento, seja onde for, isso não é só do Nutra, né? Em outros lugares também você vai entender, que ele, a pessoa agora, eu estou entendendo a raiz do problema, não, agora ela tem que fazer isso para atingir o coração dela desse jeito. E a pessoa, ela, em vez de ver a pessoa, ela só vê o problema. Em vez de ela dar só a voz para a pessoa compartilhar e às vezes falar. Porque se você gosta do seu amigo, se você tem um bom amigo, e se essa amizade cresceu ao longo da vida de vocês, com certeza ela cresceu em torno de conversas, em torno de uma liberdade que você tem de falar com seu amigo sobre tudo. De você chegar e, ó, tô passando por isso, ou nem, às vezes nem isso, é só jogar ideia fora, sabe? Só vamos bater um papo e começar a conversar, pede uma pizza, se você tem essa liberdade de pedir uma pizza, pede uma pizza em casa, começa a conversar, tal, tal. Não precisa ter uma pauta na nossa conversa, a conversa vai indo. Provérbios nos ensina que nós temos que esperar antes de responder. Uma outra versão que eu achei para esse mesmo versículo 13 do capítulo 18 de Provérbios, diz o seguinte: quanto aquele que responde antes de ouvir, isto é para ele estutícia e vergonha. Mas o que é essas duas palavras, estutícia e vergonha? Essas duas palavras no original, lá no hebraico, né, elas podem também ser traduzidas por duas outras que talvez possam clarear nossa mente, nos ajudar a entender. Então, aquele que responde diante de ouvir, o que, que ele é? O que, que ele está trazendo para ele? Primeiro, estultícia é tolice. É tolo, para não falar burro. Aquele que responde antes mesmo de ouvir, ele se apressa sem ter todos os fatos, todas as situações, e ele coloca uma resposta que é muito, mas muito provável que seja errada, porque ele não está escutando quem está à volta dele. E a segunda palavra é vergonha, mas poderia ser traduzida também como insulto, porque de fato é isso que acontece. Quando nós respondemos para aquele que está compartilhando com a gente da vida, e a gente responde antes mesmo da gente escutar, ou responde depois dele ter falado tudo, só que você não escutou nada. Por vezes a pessoa deve estar olhando, e eu já me passei por essa situação. Assim, essa pessoa não me escutou. É um pouco triste, né? Você está compartilhando, está falando, tá... Meu, você... Eu falei, acho que ele não escutou o que eu estou falando. Ele não prestou atenção no que eu estou dizendo. É um insulto. Então tome cuidado com a sua língua, com o que você fala. Tome cuidado com o seu coração no processo de escuta. Esteja ali com aquela pessoa. O livro ele traz um gráfico muito legal que eu gostaria que você pensasse comigo. Que é basicamente o seguinte: se você não está ouvindo uma pessoa, e se você não conhece essa pessoa, obviamente você não ama essa pessoa. Então, se você não conhece ela e está num processo de conhecer, ou seja, você está escutando essa pessoa vai se sentir amada. Agora, se você não conhece ela e nem quer escutar ela, não existe amor entre vocês dois. E o nosso papel como cristãos é demonstrar o amor de Jesus para todos que estão à nossa volta. Se é isso, nós devemos esperar, ouvir atentamente, escutar verdadeiramente aquela pessoa e responder de coração, em amor para ela. Seguindo o livro, ele vai trazer agora um outro texto, e agora esse texto é um pouco mais legal, porque é uma história. Jesus fez vários milagres, e um desses milagres é justamente a cura de um cego. Eu gostaria que você lesse comigo Lucas 18, 35 a 43. Lucas 18, 35 a 43. Acompanhe comigo a leitura, veja aí também na sua Bíblia. Versículo 35 diz o seguinte: aconteceu que, ao se aproximar-se ele de Jericó, Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver. E seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Nós temos alguns personagens nessa história. Um personagem sobre essa história de cura de Jesus, onde nós vamos destacar aqui a escuta de Jesus, onde Jesus ouve esse cego. Mas o que acontece aqui, primeiro, que o cego ouve uma multidão, ouve um alvoroço. E como ele é cego, é o único sentido que ele está aguçado, é o ouvir. E ele pergunta para aquela multidão, seja lá quem for, porque ele não está vendo aquelas pessoas, o que está acontecendo. Ele descobre que é Jesus. Mas a resposta da multidão, diante do clamor desse homem, foi de completa indiferença. Uma multidão inteira não escutou um cego aclamar. Geralmente, a gente passa por diversas pessoas no nosso dia a dia. Se você é uma daquelas pessoas que não trabalha home office, trabalha aí na rua, pega metrô, sai de carro, você vai certamente encontrar com várias dessas pessoas durante o dia. E não estou falando só pessoas que pedem dinheiro, pedem recursos, estão vendendo alguma coisa, mas pessoas passam no carro do lado, passam do seu lado, sobem e descem. Outras ainda, como esse cego, estão clamando, pedindo ajuda, pedindo. E quantas pessoas não escutam essas pessoas? Elas são abandonadas. Elas falam e ninguém as escuta. Esse cego estava clamando, pedindo, suplicando, e toda a multidão não escutou. O que nos mostra que isso é um problema do pecado. Se uma multidão inteira não escuta aquele homem, e se nós ainda hoje vemos esse mesmo padrão se demonstrar aí fora, diz para nós que está na nossa natureza pecaminosa não escutar o outro, não dar valor para a voz do outro, não perceber esses detalhes, esses clamores, essas súplicas que as pessoas têm. No caso de um cego, de um coxo, de uma pessoa necessitada numa rua, como São Paulo tem de muitas, é triste, é muito triste. Só você andar aqui na avenida do lado, você vai ver pessoas abandonadas, algumas delas escolhendo viver nessa situação, outras delas jogadas aí pela sociedade. Mas quantos dos nossos vizinhos, de classe média alta, de poder aquisitivo, que consegue comprar um pão, que tem sua condição financeira, trabalha com você, muitas das vezes não são escutados. Não tem a quem recorrer. O vídeo mostra também essa mulher. Ao meu ver, ela não me parecia uma pessoa de rua, necessitada. Era uma pessoa comum, que ele parou, abordou e... Oh, deixa eu conversar com você, quem é você, e assim vai. Tem outros vídeos, se você quiser, eu passo o canal do YouTube, mas do YouTube não, do Instagram, mas é só uma oportunidade de você sentar e escutar a pessoa, ouvir o coração do seu vizinho, ouvir o clamor dele. A multidão não escutava esse cego, mas Jesus escutou. Então parou Jesus, versículo 40, e mandou que lhe trouxessem. Ou seja, Jesus estava sabendo o que estava acontecendo. Ele sabia que tinha alguém chamando ele. Mas ele pergunta: o que queres que eu faça? E o cego responde. Por que é que Jesus pergunta? Vamos recapitular algum dos milagres de Jesus aí para trás? Vários deles... A pessoa vinha, abordava Jesus e compartilhava, ele curava. Mas também havia milagres em que Jesus nem se dava conta do que estava acontecendo e ele curava aquela pessoa. Ou mesmo, quando Jesus ele via a situação daquela pessoa e era notório, ele via e curava aquela pessoa. O cego, ele era reconhecidamente cego. Quando Jesus olha para aquele cego e pergunta: o que você quer que eu faça? Gente... Que pergunta é essa que você faz para um cego, sendo Jesus que está curando um monte de gente? O que o cego gostaria de para a vida dele? É uma resposta óbvia, né? O cego fala: eu quero ver. Você acha que Jesus não sabia da resposta que o cego ia dar? Eu acho que eu não sou Deus, mas eu saberia a resposta. E olha que Jesus é Deus, onisciente. Ele sabe todas as coisas, ele sonda corações. Por que é que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus quer escutar o cego. O Jesus, ele está fazendo um contraponto com toda a multidão. Uma multidão não escutava o cego, ignorava ele, abandonava ele. Lembra, a multidão escutou o cego, tanto é que escutou o clamor e falou para ele ficar quieto. Mas não deu valor para a voz do cego. O que Jesus faz é: senão não para tudo, O que você quer? Lógico, ele sabe o que quer, mas ele quer escutar de novo o que o cego fala. Ele quer que o cego fale. Jesus, ele não presumiu que sabia. Uma lição para nós hoje também. Não presuma que você sabe alguma coisa da vida de alguém. Tá bom? Nossa tarefa no Bless hoje é ler a pessoa ouvindo. Então ouça. Não saia presumindo, diagnosticando, seja qual for a palavra que você queira utilizar. Ouça, ouça. E aqui eu queria fazer um parênteses, mas... quando que você vai num bom médico e você diz, nossa, esse médico é bom? É porque esse médico te escutou. Ele deu atenção para você. O que está acontecendo? O que você está sentindo? Desde quando? Quando o médico dá tempo e você vê que ele não tem pressa por causa do plano de saúde. Ele não está com pressa para poder atender a fila quilométrica de pessoas lá no PS. Quando o médico é bom, você já olha, não é pelo... Às vezes o diagnóstico pode ser até o mesmo do cara que faz rápido. Mas ele deu atenção para você e você vai sair melhor, acalentado. Da mesma forma... E assim, escutar não é um atributo da medicina, né? É de todos nós. Agora pensa você, administrador, enfermeiro, hoteleiro... Né? É hoteleiro, né, que chama? Hoteleiro, engenheiro, né, John? Gente... Nós devemos escutar aqueles que estão à nossa volta e atender aquilo que eles estão necessitando, ajudar naquilo que for ao nosso alcance. Outra coisa que me ensina dessa pergunta de Jesus sobre essa escuta que ele tem do cego é que ele não veio primeiro para curar as pessoas. Ele veio primeiro para se relacionar com elas. Então, se ele estivesse aqui para fazer cura, a toca de caixa, vamos lá, sai batendo a mão todo mundo, fez cura em todo mundo, tem doença mais nenhuma, acabou. Ele não veio para isso. Ele veio para se relacionar. Por isso que ele para e fala assim, cego, o que você quer? Sabe aquela pessoa, eu lembro sempre de um mineiro, quando fala para mim, vamos conversar, vamos tomar um café junto. Eu tenho um amigo meu que tem um sotaque bem puxado, ele mora agora em Indaiatuba, é pastor lá. Ele, vamos tomar um cafezinho. Mas no seminário, inclusive, desde o primeiro ano do seminário, a gente sempre chamava ele de pastor Washington. Mas por que a gente chamava de pastor Washington? É porque ele escutava todo mundo. Ele chegava todo mundo, vamos conversar. Aí conversava, ficava conversando com a pessoa. Dava atenção, cuidava, no final de orava com a pessoa. Ele sempre foi pastor da turma, porque ele escutava. Não era porque ele fazia exegese de grego, de hebraico, não era porque ele era o melhor orador da turma, não, é porque ele amava as pessoas e dava atenção para elas, não queria falar, ele queria escutar as outras. Jesus, ele veio para escutar, ele veio para se relacionar, ele não veio para trazer cura física, né? Trazer uma cura espiritual, trazer um relacionamento com Deus. O que, lembra da nossa equação anterior? Eu não estou escutando, e eu não conheço essa pessoa, eu não estou amando ela. Então, em Jesus, a gente pode entender que eu escuto essa pessoa, eu me relaciono e conheço essa pessoa, logo eu demonstro amor por ela. É muito importante, então, olharmos para esse hábito de escutar as pessoas e colocar nessa equação de amor também. Quando eu escuto alguém verdadeiramente, eu amo. Um parênteses aí, antes de eu continuar para o próximo ponto da nossa mensagem. Existem ruídos na nossa comunicação. Existem coisas que nos atrapalham de escutar o outro. O primeiro desses ruídos que a gente tem que ficar atento e talvez driblar, tá bom? Tem que driblar mesmo. É um ruído físico, um ruído de ambiente. E por vezes é um barulho, é um prédio que está construindo do lado da sua casa. É o barulho do metrô, que às vezes não dá para você conversar muito bem com aquela pessoa que está do seu lado. Seja qual for, é um ruído de ambiente. Você vai ter que driblar isso. O segundo ruído é um ruído psicológico, um ruído da mente. Às vezes a pessoa está passando por circunstâncias que não deixam ela estar atenta à conversa. Ou mesmo você. Então, no momento de relacionamento, no momento de conversa, no momento de escuta, esteja ali na conversa. Não fica pensando nos seus problemas do trabalho. Não fica pensando nos seus problemas da casa. Estar ali é estar ali 100%. Terceiro, talvez um ruído seja um ruído fisiológico, um ruído do corpo. Não sei se vocês já passaram por isso, eu tenho certeza que a maioria já. Você está com aquela dor de cabeça absurda, você não consegue concentrar 100%, ou mesmo uma febre, ou uma dor no pé, seja onde for. Isso atrapalha. Então, tome cuidado também com esse ruído. E tem um quarto ruído, que é um ruído semântico, ruído de palavras. Às vezes você está conversando com a pessoa de uma outra língua, né, Beca? Você tem que entender essa língua. Demora um tempo até você conseguir escutar e ser escutada por essa pessoa. Em outro momento, talvez você esteja conversando com uma pessoa de uma outra classe social de você. E essa pessoa, ela tem um vocabulário diferente do seu. Não tenha medo de... O que é isso que você falou para mim? Pergunta. Não entendi. Que tema é esse? Eu estava escutando uma vez um professor da faculdade agora, de administração, comentando assim na sala de aula. Ele sempre começava a aula falando de notícia, né? Notícia de economia, que não sei o que, não sei o que. Aí ele começou a aula dizendo assim: a bolsa está em baixa, tal, não sei o que, não sei o que. Aí um aluno falou assim: professor, o que você tem a ver com a gente? Aí ele falou: ué, mas é importante, não sei o que. Eu falei assim: pessoal, alguém aqui investe na bolsa? Ninguém investia. Tá vendo? É importante para ninguém aqui da sala, professor. A gente, eu entendo o que o professor está tentando ensinar para nós. Ele está tentando a gente administrar, na verdade, as nossas finanças e, ao mesmo tempo, entender essa macro administração do Brasil e tudo mais. Mas o que esse aluno falou faz todo sentido, né? Tem coisas que a gente está conversando com uma pessoa que ela não vive isso, não vive essa realidade. E para isso você tem que, vou parar de conversar com essa pessoa? Não. Coloque ela dentro desse ambiente. Ou mesmo, se você quer entrar nesse ambiente, faça perguntas, não tenha medo. Isso só demonstra que você está interessado de entrar numa conversa e entender todas as circunstâncias que estão sendo conversadas ali. Tome cuidado com os ruídos que nos cercam. Jesus tinha ruído nessa conversa com o cego? Tinha, lógico que tinha. Tinha uma multidão que não queria que Jesus parasse para conversar com o cego. E ele para tudo, ignora tudo o que está acontecendo e conversa com o cego. Existem ruídos entre a nossa conversa aqui hoje? Tem? Vamos ficar 20 segundos em silêncio e tenta escutar o ambiente, o que está acontecendo ao nosso redor, tá bom? Pronto. O que vocês escutaram? É o ar-condicionado. Eu estou escutando a ventoinha aqui do projetor. Talvez nem todo mundo escute. Impressionantemente, nesses 20 segundos, a Ana não brincou, mas ela também estaria na conversa. Pessoas conversando. Eu aqui estou escutando, estou perto da janela, estou escutando a rua de vez em quando passar um carro. Sempre tem alguma coisa no nosso ambiente que pode nos atrapalhar. Mas, e aquilo que está no seu coração nessa noite? Você está aqui mesmo? Ou você está viajando para outro lugar? Vamos fazer esse exercício. Nessa conversa que a gente está tendo aqui agora, tá bom? Vamos conversar e vamos escutar uma outra. Para que, quando a gente sair dessa porta, a gente possa escutar o nosso vizinho. E escutar como Jesus escutou, querendo se relacionar. Por mais que a gente saiba até que o que aquela pessoa precisa, mas querendo conhecer ela, querendo demonstrar amor por ela. E, por último, o texto, o livro, nos aponta para esse escutar, não só com o coração, não só escutar aquela pessoa que está ao nosso redor, mas escutar a comunidade, a sociedade, o que eu gostei de chamar de escutar a cidade. E para isso eu quero ler outro texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 e 23. Não, perdão. É, 22 e 23, isso mesmo. Atos dos Apóstolos 17, 22 e 23. Obrigado. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Vamos lá, eu li só um trecho dessa história que é de Paulo em Atenas. Atenas é uma grande cidade, uma das maiores cidades da época. E Paulo ali, ele começa a pregar na sinagoga, depois ele é chamado para o Areópago, como nós vemos aqui. E nesse caminhar pela cidade, não só da sinagoga para o Areópago, mas em todo momento que Paulo está em Atenas, ele está, como ele fala no versículo 23, passando e observando. Passando e observando. Ele está olhando para a cidade, olhando para as pessoas, e não necessariamente olhando para uma pessoa específica e os seus hábitos de vida, mas, e escutando essa pessoa, mas olhando para aquela comunidade, como eles se comportam, quais são os seus valores, o que eles acreditam, e assim vai. Nós também, como igreja, como pessoa, você também tem que saber olhar e ler a cidade, tá bom? Ler a nossa sociedade. É o nosso papel quando nós queremos, e a intenção do Blesa, esse momento de evangelismo, esse curso, essa capacitação de evangelismo que estamos fazendo nas pregações aqui na B Santana, é para que nós executemos a pregação do Evangelho de Deus. E para que isso aconteça de forma geral, não só a uma pessoa, mas também a todos que vêm ao nosso redor, nós temos que entender o que se passa na vida da comunidade de pessoas que estão ao nosso redor. É claro que São Paulo, a gente tem que fazer um parênteses aqui, quando eu disse ouça a cidade, é que São Paulo é uma cidade de várias cidades. Com certeza. Eu moro ali no Parque Imperial, na Saúde, ali no redor da B Saúde. Ali é uma cidade. Que eu acho que engloba até aquela galera do Oliveiro, né? Okay. Vai até aquele pessoal de lá. Mas quem mora da Zona Norte é outra rotina de vida, é outra realidade de vida. Pega outro metrô, vai para outros lugares. Quem mora então em Pinheiros, Vila Madalena, é outra também realidade de vida. Quem mora em Butantã, do lado da Marginal Pinheiros, mora lá perto da USP, mais distante. Quem mora em Interlagos, a cidade é muito grande. Então, você conhece as pessoas que trabalham com você conhece as pessoas que têm relacionamento com você. Então, eu não estou falando para você ler São Paulo inteiro. A ideia é que você escute aquele grupo de pessoas que estão ao seu redor, tá bom? E como Paulo, passeie. Escute o que elas estão falando. Aprenda o que elas valorizam. Entenda a cultura que essas pessoas querem trazer para a vida delas e para a família delas. Se você tem um vizinho, se você colocou o nome deles aqui na fichinha do Bless, se empenhe em escutar essas pessoas e colocar o que tem de comum de todas elas? O que dessas pessoas elas têm de necessidade? Qual é a crença delas? Sabendo esses aspectos mais gerais, nós vamos poder entrar melhor no coração e amar essas pessoas. Trazer o evangelho para elas. Alguns conselhos aí em respeito de ouvir essa comunidade e a nossa cultura, nós temos que prestar atenção em 4 P's. O primeiro P é o padecimento. Quais são os desafios que essa cidade passa? Nós não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que as pessoas ao nosso redor estão passando. Segundo, patrimônio. Como o trabalho e a economia afetam a vida dessas pessoas? Isso diz muito de como você vai compartilhar o evangelho para elas. São estratégias diferentes, muito diferentes. Se eu quero compartilhar o evangelho para uma criança, eu sei que ela entende o que é ser dependente, porque ela é dependente do pai financeiramente. Ela não entende esse assunto de finanças tão bem assim. Mas se eu já vou conversar com um adulto, que já tem uma condição financeira de independência financeira, no caso, ele não depende mais de pai, de mãe, de ninguém externo, é uma coisa. Agora, se eu estou conversando com um adulto que mesmo assim ainda depende de um terceiro para viver, é outra situação diferente. Nós temos que entender o terceiro P, poder. Quem são os líderes e pessoas de influência dessa comunidade? Talvez você olhe lá para a sua fichinha e você vai olhar dentro desse grupo de pessoas, talvez três ali desse grupo, eles escutam ou sigam a mesma pessoa do Instagram. Todas as três. Elas estão acompanhando assiduamente essas três pessoas. Conhece essa pessoa com a qual ela segue. E eu queria dar um exemplo pessoal sobre isso. Eu conheci um youtuber, na época não tinha Instagram, então eu conheci um youtuber através de adolescentes da minha igreja lá em Ribeirão uma vez. Porque eles, o tempo todo que estava no pequeno grupo, depois do pequeno grupo bater o papo, eles sempre falavam do vídeo novo do canal lá, que o nome do canal é Coisa de Nerd, por exemplo. Sempre falava do vídeo novo do Leão e da Nilce. Sempre falava das opiniões que o Leão e da Nilce falavam do videogame, não sei o que, não sei o que. Como é que eu, como um jovem naquela situação, vou discipular um adolescente? Vou acompanhar ele, vou chegar no coração desse adolescente? Eu preciso, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar no YouTube, assistir o Coisa de Nerd, escutar o que esse casal fala. Por quê? Porque se eles estão se alimentando disso, eu quero saber o que eles estão se alimentando para poder ter papo, para ter relacionamento, para conversar com essa pessoa. Essas pessoas estão trazendo influência para os nossos jovens, adolescentes, no meu caso, né? No exemplo que eu dei. Agora, os seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, o seu próximo, ele tem pessoas que têm influenciado essa pessoa. Escute esse influenciador. Escute esse líder. Porque você precisa argumentar, conversar. Não vá, e aqui uma dica, tá? Não vá com 5 mil pedras para essa pessoa, por mais que você discorde, tá bom? Não vá. Vá no intuito de eu quero aprender para poder conhecer um pouco mais. Eu pensei se eu ia dar esse exemplo aqui agora, mas acho que eu vou dar. No fim do ano, eu vi a Débora lendo um livro. Não foi, Débora? Você lembra do livro? Não, não lembro. Eu também não lembro do nome do livro, mas eu lembro da autora. O nome da autora é Chimamanda. O livro, não sei o livro que ela leu, mas eu li outro. Mas eu comprei um outro livro da mesma autora. Eu falei assim, meu, a Débora está lendo. Eu quero conhecer o livro que a Débora está lendo. Não foi o mesmo livro, na verdade, eu quero conhecer essa autora. E não só por ela. Eu escutei outros jovens falando dessa autora e recomendando, falando que é muito boa, a autora é legal, tal, muito boa. Pois, meu, você tem outros jovens falando dessa? Eu estou pastoreando jovens aqui na igreja? Tem que conhecer essa mulher, né? Tem que saber o que ela fala. Vi uns vídeos no YouTube, falei, legal. Fui ler. Gostei de algumas coisas. Gente, a gente tem que se importar porque aquilo que as pessoas se importam. Não estou falando que você tem que amar, tá bom? Você não tem que, tipo, subscrever. Nossa, isso aí. Às vezes você vai achar uma coisa legal mesmo. Mas se importe. Busque isso. Conheça. E por último, o quarto P. Como nós conhecemos a cultura da nossa cidade, observe os princípios e valores da nossa comunidade. Às vezes não vão ser os seus princípios e valores, mas nomeie, pontue, saiba quais são. A Bia, ela o tempo todo, quando ela compartilha comigo sobre capacitação do evangelho, como que ela foi impactada por essa necessidade de pregar o evangelho, e ela compartilha sempre de um momento de escola bíblica que ela teve na igreja, uma aula de um professor, de um dos pastores, se eu não me engano, falando sobre seitas e heresias. Por quê? Porque ela, naquele momento, ela aprendeu sobre alguns valores que colegas, provavelmente colegas dela, tinham. Valores que ela via na sociedade que ela não entendia. Religiões que, como ela cresceu num lar católico, protestante, ela não tinha contato com o espiritismo tão forte, ela não tinha contato com religiões afro. Então, quando ela conheceu isso, ela não se encantou, nossa, abandonei minha fé, não foi isso. Ela conseguiu entender para poder ela conversar com os amigos dela, para poder ela entender como escutar essas pessoas e saber o que elas estão passando, saber o que aprisiona elas. Então, eu queria recapitular um pouquinho com vocês o nosso tempo. Primeiro, escute com o coração, tá bom? Não responda antes de ouvir. Vá de coração aberto para escutar verdadeiramente aquela pessoa. Se você vai sentar, se você vai perguntar, tá tudo bem, esteja preparado para poder escutar se não está bem. Esteja preparado para escutar aquela pessoa. Segundo, ouça o coração do vizinho, ou seja, se relacione com ela, pergunte, faça perguntas, ajude para que os ruídos não atrapalhem muito a comunicação de vocês, mas escute. Não fale tanto. Deixe a pessoa falar. Façam perguntas. E por último, escute a comunidade, escute a cidade. Mas eu queria trazer para vocês algumas dicas de como você escuta melhor. A gente não pensa nisso, né, Alex? Escutar. Como é que você escuta melhor? É só escutar, né? Senta aí e fica assim, atento. Só escutando. Não. Escutar vai muito... nós desenvolvemos nossa escuta muito em perguntas. Façam perguntas ao longo dessa conversa. Seja a pessoa que pergunta mais. Pergunte sobre a história dessa pessoa. Perguntas como... Conte a sua história sobre... quando você tinha tal idade, ou perguntas, onde você cresceu, onde você nasceu, qual que é a sua história de vida, o que, que você estudou, ou perguntas relacionadas ao coração da pessoa. Qual é o seu tananã favorito? Qual é a sua comida favorita? Qual é o seu jogo favorito? Qual é o seu hobby favorito? O que, que você, sabe? Pergunte sobre aquilo que a pessoa gosta de fazer. Pergunte sobre hábitos. O que você faz quando isso acontece? O que você faz quando a luz acaba e a internet não tem na sua casa? Diz muito sobre o coração dessa pessoa, viu? Hoje em dia, inclusive entre os jovens, a galera fica meio perdida. Eu tenho certeza. Pergunte sobre dores. Pergunte para ela como você está lidando com tudo isso. Hoje nós tivemos... talvez esse exercício lá no velório, quem estava, e podemos fazer esse exercício entre nós também. Como nós estamos lidando com o falecimento da Graça? Como nós estamos lidando com o falecimento da Nora Irene? Perguntas como essa fazem a gente refletir e também demonstra que a gente está se importando com essas pessoas. Quando nós buscamos nessas perguntas... com criatividade, ou até mesmo se importando com essas pessoas, ela vai ver que você não quer somente... é um papo furado, não. Você quer escutar essas pessoas. Eu nunca cheguei a fazer isso, mas eu conheci um líder de jovens que fazia. Ele pegava um caderninho na época, desses Moleskine, sabe? Comprou um Moleskine, aí ele... na época tinha já Facebook, então ele pegava Facebook de todos os jovens da igreja. Aí pegava a fotinha e colocava na página. E ele ia conversando com a molecada. Aí no final do bate-papo, no final do encontro de jovens, ele voltava pro caderninho e tentava anotar o máximo que ele lembrava daquela pessoa. Aí eu conversei com o Jun, ele tá fazendo estágio em tal lugar. Aí depois ele lembrou do Caio, não, Caio, ele tá terminando de botar o roda-teto da casa dele. É verdade, eu lembrei. Roda-teto da casa dele. Aí depois, e assim vai. Ele não lembrava de todo mundo, mas ele se importava, poxa, de catalogar, de colocar no papel. Eu tenho certeza que você, assim como eu, não tem a memória de elefante. Você não lembra de tudo. O Felipe, que ele compartilhou comigo uma vez, que ele quer entrar no mundo acadêmico, né, Felipe? Quer estudar, pesquisa, gosta disso, gosta de estudar, né, Felipe? E ele sabe muito bem que todo acadêmico, todo um bom professor... ele tem um bom hábito, pelo menos deveria ter um bom hábito de fichamento. Todo livro que ele lê, ele está anotando. colocando, porque a mente dele não vai guardar tudo. Ele tem que ter ali, hoje em dia já no computador, seja como for, mas antes era um caderninho, e ia anotando. Ninguém vai dar uma aula, não, eu lembro de tudo daquela matéria. Não, o professor vai lá, vai reestudar, vai voltar para as notas dele de aulas e de conteúdo. Nós precisamos fazer isso também entre nós. Talvez abra uma conversa no WhatsApp com você mesmo, tá bom? E vai anotando coisas que você conversou com as pessoas, para você lembrar disso. Da próxima vez que você for conversar, vem para a igreja, deixa eu repassar. Poxa, o Caio, será que ele botou o rodateto ainda na casa dele? Vou perguntar semana que vem. Alguma coisa do tipo. Pessoal, os livros de sabedoria nos apontam para ouvir. Jesus nos aponta para ouvir. E os próprios apóstolos também escutaram, usaram do ouvir o outro. Nós, no processo de evangelismo, no processo de compartilhar do amor de Jesus, orando por essas pessoas, que eu espero que você esteja orando por essas pessoas, chegue em uma conversa com ela, não para falar, mas para ouvir essa pessoa, para entender o clamor dessa pessoa, para discernir como você pode entrar e compartilhar o Evangelho. Voltando para o nosso vídeo, o homem, ele basicamente perguntou, fez várias perguntas para aquela mulher. É um vídeo, é um corte, né? Então a conversa é um pouco maior, ele conversa, a mulher fala num outro vídeo, que o filho dela está passando por várias dificuldades, por isso que eles mencionam a foto do filho no Facebook e tudo mais. Ele ora por aquilo, mas ele, se vocês perceberem, ele não ora quase que dando uma resposta. Ele ora, Jesus, se mostra presente para ela, para que ela veja, que era algo que ela queria ver. Ele pede a Deus para que responda essa pessoa, porque a resposta para o clamor das pessoas que estão ao nosso redor não estão em nós. Não estão em nós. A gente não sabe tudo. Quem tem a resposta para o clamor do mundo é Jesus. E só Ele. E que Ele possa nos usar no processo de escutar e no processo de compartilhar também, que nós veremos mais para frente. A forma de você compartilhar e como você chegar nesse compartilhar. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos aprender a ouvir. Ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor nos acalentando, nos acalmando, nos ensinando, nos confortando nessa noite. Ó Deus, nos ajude a ser bons ouvintes, ouvintes não só do Senhor, mas ouvintes daqueles que estão ao nosso redor, para que demonstremos amor, para que conhecemos aqueles que estão ao nosso redor e cuidemos deles, ó Deus, como o Senhor Jesus exemplificou, Pai. Que nós não ignoremos as pessoas que estão ao nosso redor, mas busquemos primeiro um relacionamento antes de trazer uma resposta para ela. Busquemos primeiro, Pai, conhecer o clamor, a luta que as pessoas estão passando ao nosso redor. Deus, trabalha no nosso coração, nos ensine a ser paciente no ouvir. Em nome de Cristo, amém.